Olá, começando mais uma live de saúde da Baster.com, hoje, dia 8 de janeiro, meio-dia, 8 de janeiro de 2025. Meio-dia. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Funciona por mim, tudo certo. Então, tá bom. Então, começaremos aqui. Catatonitz! Alô, alô, boa tarde, Catatonitz! Tudo certo com você? Esqueci de fazer a coisinha aqui, mas é rápido. Rapidinho. Pá. Accessibility. Ah, display. Ah, sempre esqueço de fazer isso. É. Resolveu. Assim fica mais fácil, né? Da gente ver. Asmita Barugono. Alô, boa tarde, Mauro. E feliz ano novo para todos. Ah, pensei que fosse Mauro e Paulo, mas o Paulo hoje não está aqui, não. Sou eu só. Beleza? Asmita Barugonon. Ou seria Asmita Barugonon? Catatonitz. Estou vendo já uns nomes novos aqui na nossa live de saúde. Bom, hoje, pessoal, vamos falar sobre contenção e gasto energético na prática. Eu coloquei esse na prática aqui pelo seguinte, porque muitas vezes a gente fica na teoria e a gente não chega a lugar nenhum. E, bom, tem outros assuntos também. Eu vou ficar falando de bioquímica para vocês aqui, vou encher a paciência de vocês e ninguém vai entender nada, nem eu, até porque meu conhecimento em bioquímica é limitado, né? Mas na parte prática, a gente sabe o que acontece quando o corpo precisa gastar caloria, quando ele precisa ter fontes calóricas, e quando você quer gastar calorias e quando você quer ingerir calorias, né? De fontes calóricas, logicamente. Então, vamos falar na prática, vamos falar bem na prática mesmo, o que que acontece. Então, contenção e gasto energético, na prática, né? Isso aí foi ideia do Manguito, para falar a verdade. O Manguito, uma das pessoas da comunidade, né? Um dos assinantes, que ele deu essa ideia de falar sobre contenção e gasto energético. Eu comecei a ver bioquímica e tal, eu falei, sabe de uma coisa? Se eu começar a falar isso aqui, primeiro que eu vou ter que estudar anos para conseguir entender tudo, e no final a gente acaba que não entende tudo mesmo, né? Chega naquele ponto que, e aí, está dentro da célula, e aí, o que acontece? Mas vamos ver, pegar a parte prática disso e vamos fazer essa live, né? Então, o que acontece? O que é contenção e gasto energético, né? É contenção de energia e o gasto da energia. A gente acha que a gente tem uma energia X, que a gente comeu X e que a gente vai fazer Y exercício e vamos conseguir gastar aquele X, né? Não é exatamente assim, porque a gente precisa de um Z ali para viver, para respirar e tal, na hora que a gente não está fazendo exercício. Mas vamos lá. A gente colocou X para dentro e Y mais Z dá igualzinho aquele X, né? Então, você acha, beleza, se eu gasto Y para viver no dia a dia e gastar mais Y calorias, né? Se eu gasto Z para viver, né? Todos os dias, e gasto mais Y calorias, se isso for igual a X, vai estar tudo bem. Mas não é bem assim que o corpo trabalha. O corpo não trabalha. Aliás, ele trabalha muito pouco assim se você sair do padrão que a nossa cultura entende. Como de alimentação, de sono. Por exemplo, se você dormir 2 horas, 4 horas no meio do dia, 4 horas à noite só, seu corpo vai começar a agir diferente. Os hormônios vão começar a funcionar diferente. O seu sono vai começar a vir em horários diferentes. A sua disposição em horários diferentes. Seu emagrecimento, seu ganho de peso, de forma diferente. Se você for uma pessoa que tem insônia, vai funcionar diferente. Se você for uma pessoa que coma só de manhã, na hora que acorda, vai funcionar diferente. Se você for uma pessoa que coma só quando dorme, vai funcionar de forma diferente. É, quando dorme, quer dizer, antes de dormir, né? Vai funcionar de forma diferente. Quer dizer, se você divide sua refeição. Enfim, eu posso ficar aqui até amanhã dizendo formas diferentes de viver. Mas o que que a nossa cultura ocidental faz? Come mais ou menos 3 a 5 vezes por dia, mais ou menos dividido, come um pouco de cada coisa, come um pouco de porcaria também. Então a gente sabe mais ou menos como a gente funciona. Mas aí vem uma maluquice de alguma moda, de alguma invenção que você tem que treinar 12 horas num dia, no outro dia descansar 12 horas, e no outro dia você treinar 12 horas, vem uma maluquice dessa, e o corpo não entende isso, porque nós não desenvolvemos o nosso processo de evolução do ser humano que existe hoje aqui na Terra, né? Principalmente na parte ocidental, eu falo na parte ocidental, que é mais parecida com o Brasil, é mais parecido com o nosso público, né? Com a nossa comunidade. Eu falo isso porque, sei lá, tem uma ilha lá em Sri Lanka que as pessoas só comem peixe e acabou, não comem mais nada. Um exemplo qualquer, né? Eu estou comparando banana com banana, maçã com maçã, né? Estou comparando os brasileiros de uma forma geral, num nível médio geral, que é mais ou menos a comunidade da Baster.com, com, né, o que acontece com eles, né? Então vamos lá, já dada a introdução, explicado o que vai acontecer, né, aqui. Então, contenção e gasto energético na prática. Vamos lá. Por base, tá? O corpo tenta manter um estado confortável dentro do que está acostumado. Então, se você cresceu comendo 3 vezes por dia, tomando leite, comendo pão, comendo frutas, comendo cereais, comendo carne vermelha, por exemplo, né? Dormindo X horas por dia, numa certa temperatura, no estado do Acre, por exemplo, quente, né? Bem úmido, você está acostumado àquela forma de viver. Então, o seu corpo sempre vai tentar manter um estado confortável, que foi aquilo que você foi acostumado, né? Tudo bem, não estou dizendo que morar no Acre é melhor do que morar em Porto Alegre ou é pior do que morar em Porto Alegre. Mas se você passou 40 anos da sua vida em Rio Branco e está acostumado a dormir 8 horas por dia, está acostumado a comer certo tipo de comida, o seu corpo vai tentar manter aquilo daquele jeito. Então, qualquer coisinha diferente vai desbalancear o seu corpo de uma forma diferente de quem mora, por exemplo, em Porto Alegre. Qual é o nome daquela cidade no Brasil que é considerada a mais fria, que às vezes neva? Enfim, em Gramado, né? Se você não é a mais fria, mas se você mora em Gramado, por exemplo, se você tem uma alimentação completamente diferente, se você tem uma genética diferente, etc. e tal, o seu corpo vai manter um estado confortável diferente daquela pessoa que mora em Rio Branco, né? E que tem outro tipo de alimentação, tem outro tipo de genética. Então vamos lá, essa é a base. Então, a partir disso, todas as vezes que mudamos o estado do nosso corpo, ele tende a voltar ao estado anterior, até se acostumar, tá, entre aspas, aqui, ao novo estado. Estado que eu falo não é estado onde você mora, não, mas isso aí vale nesse caso de você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, né? Mas é o estado do corpo, né? Então, sempre que a gente quer mudar alguma coisa no nosso corpo e fazer ele acostumar, ele tenta voltar ao estado que ele estava até ele se acostumar. Então, normalmente, você pega uma pessoa que mora num lugar muito quente e coloca num lugar muito frio, essa pessoa vai ter, na maioria dos casos, né, na maioria dos casos, proporcionalmente, percentualmente, mais dificuldade de fazer suas atividades no frio do que aquela pessoa que já nasceu nesse lugar frio. E o contrário é normal também. Pessoa que pega, que mora nasceu num lugar frio, morou a vida inteira em lugar frio, leva para um lugar muito quente, não estou falando de temperatura, de lugares de clima temperado, estou falando de lugares muito quentes, né, equatoriais, assim, essa pessoa vai ter mais dificuldade de se ajustar. Isso aí é uma das coisas, né? Só para começar falando de clima, de tempo, que é uma coisa fácil. Então, sempre que a gente muda qualquer coisa para o corpo tende a dar aquela reclamadinha e querer voltar ao que era antes. Então, continuando aqui na base, né, do que a gente quer falar hoje. Então, qualquer excesso ou falta para o corpo tende a refletir na contenção de energia ou no gasto energético, além de outros mecanismos como regular líquidos, ajustar metabolismo, forçar o repouso, né? Você vê que tem gente que se esforça muito, quando você se esforça muito fazendo uma atividade, ou está muitas horas sem comer, ou está muitas horas estressado, o que é que seja, você pode ter tontura e até desmaio. Isso aí é o corpo mandando você parar. É o corpo desligando você das suas funções que não são as primordiais para manter as funções só de sobrevivência, né? Então, o desmaio, uma das razões do desmaio, não são todas, mas uma das razões do desmaio, principalmente quando você está muito cansado, é isso, o corpo querer segurar a energia que você tem. Ah, mas você tem gordura ali sobrando, por que que não pode usar? Aí eu vou falar mais para frente. Aí eu falo para frente, a gente já toma uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Então, eu volto aqui daqui a pouco, mas basicamente é isso. Contenção e gasto energético na prática. O corpo sempre tenta, ou na maioria das vezes, tenta manter um estado confortável dentro do que ele está acostumado. Isso vale para o seu peso, para o tamanho do seu músculo, quanto você bebe de água por dia, o tipo de comida que você come, a temperatura ambiente, a pressão. Pressão também. Até a quantidade de vento que você recebe, né? Aqui onde eu moro, tem uma época que venta, algumas épocas no ano venta muito, mas ventos assim, fica durante 3, 4 dias entre 40 e 80 km por hora. Não estou falando de rajada, não. De vento mesmo. Às vezes o mínimo que deu no dia foi 40 km por hora de vento. Todo mundo tem dor de cabeça, né? Muda a pressão atmosférica, muda a temperatura, a umidade do ar, enfim. Então, bom, acho que eu já expliquei bem, né? Então, o corpo tenta manter sempre um estado confortável dentro do que está acostumado. E todas as vezes que mudamos o estado do corpo, ou o redor do corpo, ele tende a voltar ao estado anterior assim que possível, né? Até que ele se acostume ao novo estado. Então, a pessoa que vem do estado do lugar quente vai morar no lugar frio, ela demora a se acostumar, normalmente se acostuma. Às vezes, não por algum motivo, ou vice-versa, né? Lugar frio para um lugar quente também. Então, qualquer excesso ou falta para o corpo, isso é de temperatura, pressão, de comida, de água, de exercício. Qualquer excesso ou falta para o corpo tende a refletir na contenção de energia ou no gasto energético, além de outros mecanismos como regular líquidos, ajustar o metabolismo e forçar o repouso. O forçar o repouso aqui é você ficar muito cansado e chegar até a desmaiar. Tá? Da Best, fala Maurão, da Best na área, acompanhando por aqui direto de Curitiba. Muito bem, esse ano bora seguir tudo certinho. Vamos seguir sim. Eu estou fazendo umas mudanças na minha vida e vi também lá, né? Eu mandei até um recado para você, da Best. Espero que você tenha pego o recado. Mandei até para você pelo Baster Zap, que aquela pergunta que você me fez, as perguntas sobre o treino, estão lá respondidas já, tá? Bom, passando para frente então aqui. Opa! Passando para frente aqui. Eu peguei três pontos que, na prática, acho que vão funcionar melhor para nossa comunidade. Tá? Um é emagrecer numa mesma progressão por muito tempo, são exemplos. Outra é exercitar sem combustível. Outra são treinos ou dietas intermitentes. São três pontos diferentes com os quais eu vou desenvolver esse tema de gasto e contenção, contenção e gasto energético, tá? Espero que o nosso amigo Manguito consiga assistir a live e que ele goste, né? Mesmo lá no depois de gravado. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui: emagrecer numa mesma progressão por muito tempo. Bom, o corpo tenta, como já falado anteriormente, das formas citadas, né, no início da live, manter a sua massa. Ele não quer mudar, ele não quer aumentar de tamanho, não quer diminuir de tamanho, ele não quer sair de uma certa temperatura, ele não quer. Ele está acostumado com aquilo, ele se desenvolveu naquilo, ele. A menos que você tenha sido uma pessoa, uma criança, como um filho da minha amiga, que tem uns 7 anos de idade, já fez uns 100 voos de avião, porque ela roda o mundo inteiro trabalhando e tal. Então, enfim. Mas, a menos que seja né? Você, o corpo tenta, das formas citadas acima, controle metabólico, etc., manter a sua massa. Estou falando aqui sobre emagrecimento agora, tá? Emagrecer numa mesma progressão por muito tempo. Então, se você perde muito peso, o corpo usa os mecanismos possíveis para que não haja perda de peso. Quais são esses mecanismos possíveis? Ele não deixa você gastar mais energia, ele segura o seu metabolismo, ele começa a utilizar diferente os nutrientes que você ingere, ele começa a absorver mais nutrientes e mais calorias. Quando eu falo nutrientes, é tudo, calorias incluídas aí, tá? Ele começa a absorver mais calorias, por quê? Porque ele está acostumado com uma certa massa e você está perdendo muito peso, você está perdendo essa massa, está diminuindo o corpo. Então, ele usa os mecanismos que ele consegue para que não haja esta perda de peso excessiva, porque para ele é excessiva. Por isso que eu coloquei aqui emagrecer numa mesma progressão por muito tempo. Não estou falando você perder 2 quilos em uma semana. Estou falando você perder 2 quilos em uma semana durante o ano inteiro. Aí você vai perder 104 quilos, mais ou menos. Então, o corpo não deixa isso. O corpo ele segura muito utilizando esses mecanismos todos que eu já citei acima, vou citar novamente daqui a pouco, né? Então, quando se ganha peso, é em processo também de muitos dias, porque a gente fala, ah, não, mas perder peso é difícil, ganhar peso é fácil. Tem gente que acha o contrário. A verdade é que a nossa sociedade tende a ganhar peso com mais facilidade do que perder peso pelo nosso estilo de vida, pelas coisas que nós comemos hoje em dia, pela quantidade de exercício que fazemos ou que deixamos de fazer, né? Então, por isso que há essa separação. Logicamente que existem também características genéticas de cada um, que um tem mais facilidade de ganhar peso, outro tem mais facilidade de perder peso, mas no fim das contas, não é isso não. No fim das contas, é que a gente, às vezes, não. Nós, às vezes, não nos tratamos como devemos, né? Então, vamos lá. Quando se ganha peso, é em processo de muitos dias, pois. Se no dia seguinte de um abuso calórico, por exemplo, você foi no rodízio de pizza, comeu 7 mil calorias de pizza, mas se no dia seguinte, né, de um abuso desse, voltamos ao regime normal de alimentação e exercícios, nosso peso tende a voltar ao que era também. Então, vamos supor, você foi no rodízio de pizza, você se entupiu de pizza, você comeu pizza até de sobremesa, pizza de chocolate, doce de leite, de cocada, sei lá. Você se encheu de cerveja, de Coca-Cola, de Guaraná, do que quer que seja. Dia seguinte, você acorda, quer dizer, acorda não, que você nem vai conseguir dormir direito, mas vai chegar às 5 horas da manhã, você, pelo amor de Deus, rolando na cama, rolando mesmo, porque a sua barriga vai estar uma bola. Aí vai para a balança, você, caramba, tô com 2 quilos a mais. Ganhei 2 quilos de ontem para hoje. Não, é que você ganhou 2 quilos, é que você ainda não digeriu aquela comida toda, ainda está inchado, deve ter retido líquido, o sal, né, que você comeu na pizza ainda se liga com a água e fica no corpo, etc. e tal. Mas você voltou no dia seguinte a fazer o seu exercício normal, a sua alimentação normal, esses 2 quilos a mais que você se pesou às 5 da manhã, que você. Todo dia você se pesa, está com 80 quilos, você se pesa de manhã, todo dia 80 quilos cravado. Depois desse dia foi 82. Alguns diazinhos depois, você voltou ao normal, ele volta para os seus 80 quilos. Mesmo você não comendo menos do que você comia antes. Ou melhor, você come um X, você gasta um X e você tem 80 quilos, por exemplo. Aí um dia você comeu mais um montão de calorias, então teoricamente você iria engordar, né? Mas não, quando você volta para sua rotina normal, o seu peso volta a 80 quilos. Lógico que se você vai no rodízio de pizza todos os dias durante 2 meses e se entope com 7 mil calorias todos os dias durante 2 meses sem fazer exercício, logicamente que aí sim você vai engordar. Mas é nisso que nós vamos falar para frente, né? Nós vamos falar no próximo tópico, né? Bom, então esse foi o primeiro ponto: emagrecer numa mesma progressão por muito tempo. O corpo tenta das formas citadas no início, né? Quer dizer, ele tenta por conter mais energia, por absorver mais energia, por gastar mais energia, regular líquidos no corpo, ajustar o metabolismo dessas formas que eu falei acima, forçar o repouso, deixar você sem disposição. Ele tenta dessas formas todas manter, né? O seu peso, nesse caso de emagrecer numa mesma progressão por muito tempo. Por isso que no começo você consegue perder muitos quilos e depois você faz aquela mesma coisa e você não diminui mais de peso. O que acontece? Poxa, parei de perder peso, seu corpo não quer. Aí tem aquele platô, né? Você segura ali, fica um tempinho ali e tal, daqui a pouco faz mais uma mudança, aí você perde mais um pouquinho de peso. Aí vai ter um outro platô. Mas você vai perder menos peso do que você perdia no começo. Aí outro platô. Ganho de massa muscular é igual. Isso aqui funciona nas duas formas, tá? Você entra para academia, ali, magricelinho, começa a fazer sua atividade física, come bem, come um monte de ovo cozido, peito de frango, mais sei lá o que os maromba comam, batata doce, come pra caramba. Aí legal, 2 meses depois você já ganhou 2 quilos, já aumentou 1,5 centímetro de braço, 2 centímetros de braço, tal. Aí você passou algumas semanas sem ir para academia, plum, volta ao que era antes. Pô, mas eu malhei, mas eu comi, mas eu não sei o que é, mas o corpo volta ao que era antes. É igual, é a mesma coisa. Se for uma coisa pontual, se você fizer agora 3 séries de 15 roscas bíceps até a morte, você vai ver que seu bíceps vai inchar. Mede, por exemplo, seu bíceps. Mede seu bíceps amanhã de manhã. Um exemplo. Amanhã de manhã, mede seu bíceps. Aí, amanhã à tarde, você faz 5 séries, um monte de exercício de bíceps. No dia seguinte, o bíceps vai estar inchado. Você vai medir, muito provavelmente, ele vai estar com alguns milímetros a mais. É verdade. Alguns milímetros, não são 5 centímetros, lógico. Alguns milímetros a mais. Mas aí no outro dia você não treina, 2 dias depois o bíceps voltou àquele mesmo tamanho que estava, né? The best. Dias de semana estou comendo certinho. Não tenho dificuldades no fim de semana. Ah, não tenho dificuldade. No fim de semana, deixo uma refeição no sábado à noite totalmente livre. Um hambúrguer, pizza ou algo que gosto. Aí deixo para o almoço de domingo com família, outra livre para comer gostoso. Aí segunda volta ao normal. The best, se você durante o seu domingo à tarde até o seu sábado, à hora do almoço, você tiver bem equilibrado, tudo certinho, e nessas duas refeições você não abusar, como eu falei, de comer 7 mil calorias numa refeição. Ah, você não consegue comer 7 mil calorias numa refeição? Consegue, consegue. Sabe quanto é que tem um milkshake? Quem não consegue tomar uns 3 milkshakes junto com algumas pizzas daquela com bastante bacon, bastante. Quem não consegue? Uma pizza daquela, mais de 1.000 calorias. Estou falando da pizza grande, não, a pizza grande mais ainda, daquela cheia de bacon com. Como é o nome daquele negócio? Esqueci o nome. Enfim, linguiça e o que é que seja. O milkshake desse, você vai, numa tarde dessa, você passa a tarde com. Passa o dia de domingo com a família. Como é na casa de uma amiga minha lá em Minas Gerais, a gente acordava de manhã, aí a mãe preparava um café, eu fui com um amigo meu, inclusive, nessa vez que a gente ficou na casa dela. Eu fui algumas vezes, mas teve uma vez que eu fui com esse amigo meu adora adorava conversar, né? A gente sentava na mesa, a mãe preparava o café da manhã, pão de queijo, aquele queijo mineiro e tal, não sei o que, queijo Minas, e pá, requeijão, e comia. Né? Daqui a pouco a gente ficava ainda na mesa, daqui a pouco já começava a preparar o almoço. Se desse bobeira, a gente ficava o dia inteiro na mesa, comendo, o dia inteiro. Lógico, eu não via a menina há muito tempo, a gente não se encontrava quase nunca. Esse amigo meu se deu super bem também com a família dela, que ele não conhecia e tal. E, enfim, é um papo muito legal, mas se você der mole, você come sim 7 mil calorias no dia. Enfim. Então, The Best, não tem problema se esse abuso de sábado para domingo também não for um absurdo. Agora, se você começar no sábado à noite, passar a noite inteira comendo um monte, acordar de manhã, o café da manhã, mandar aquele bisnagão com um monte de requeijão, mais creme, pasta de amendoim, mais... Não estou falando que pasta de amendoim ou requeijão ou pão sejam ruins, não. Só para a gente ter a ideia daquele sanduíche enorme de bisnaga inteira, né? E bota a linguiça no sanduíche, aí vai para o almoço direto, o almoço acaba às 5 da tarde. Aí seria um excesso que vai passar a provavelmente interferir na sua semana, que seria de segunda a sexta, né? Mas se for uma refeição só, você comer uma pizza de vez em quando, a princípio não vai ter, como você falou aqui, ó, um hambúrguer, pizza. Agora, se você comer 5 hambúrguer, como meu amigo comia 3, 3 Big Mac, coisa de maluco, né? Enfim, ou 2 pizzas inteiras, ou aí não é legal, né? Então vamos lá, passando para frente. Segundo ponto, exercitar sem combustível. Opa, onde é que a gente estava aqui? Aqui. Exercitar sem combustível. Isso aqui foi uma moda, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes da moda, mas se você se exercita sem combustível, o corpo ele não excede a reserva que deixa para funcionar após um grande período sem absorção de energia. Então, vou explicar. Se você fica, um exemplo, toma café da manhã, 8 horas da manhã, e vai malhar, vai treinar 8 horas da noite, você ficou 12 horas sem comer nada, o seu corpo não vai deixar você exceder aquela reserva. Então, se você está acostumado, um exemplo, você acorda, você toma seu café da manhã, você treina bem ali, um X, treina no máximo. Então, você faz aquele seu treino. Ah, acabou o treino. Você come de novo logo depois do treino, almoça ou faz um lanche, um pós-treino, ou depois vai almoçar, faz seu lanche da tarde, janta e tal. Se um dia qualquer você toma seu café da manhã, o mesmo que você comeu, né, que você come sempre, e vai treinar só às 8 da noite, por exemplo, sem comer nada, eu garanto a você que seu treino não vai ser igual. Não vai ser igual. O corpo não vai deixar você render a mesma coisa. Tudo bem, se você fizer um treino levezinho, der uma enrolada, é uma coisa. Eu estou falando para você, expliquei bem, né? Você comer bem, você fazer seu treino no máximo ali, está acostumado, toma seu café da manhã, às 7 da manhã, um exemplo, faz seu treino às 8 da manhã, no máximo, assim, treinando, explodindo e tal. Depois você come de novo um pós-treino, vai almoçar, enfim. E se você, num dia diferente, tomar seu café da manhã e não comer nada no dia e só à noite for fazer seu treino, você não vai, o seu corpo não vai deixar você render igual. Vai te dar dor de cabeça, vai fazer você suar frio. Se você continuar forçando a pegar o mesmo peso, fazer o mesmo número de repetições, ter o mesmo tempo de descanso, fazer tudo igualzinho, vai dar algum chabu. O corpo não vai deixar, porque ele está acostumado a fazer de uma forma, ele não vai querer que você faça de outra forma. Aí você vai falar para mim, não, mas então agora todos os dias eu vou fazer isso, eu vou tomar café da manhã, às 8 da manhã, e vou acostumar meu corpo assim. Aí vamos entrar na bioquímica novamente, né? Aí a gente vem aqui para baixo. Então, do começo aqui, exercitar sem combustível. O corpo não excede a reserva que ele deixa para funcionar após um grande período sem absorção de energia. Como eu falei aqui para vocês, né? Então, a sua performance e sua resistência ao exercício serão menores, né? E Por quê? O combustível que o corpo usa é variado em nosso funcionamento normal. A gente utiliza a gordura, utiliza carboidrato, utiliza adenosina trifosfato, utiliza creatina, a gente utiliza isso tudo. A gente não escolhe, agora quero só isso, ou agora quero só aquilo. Eu vou tomar 3 quilos, vou tomar 3 quilos de creatina por dia, porque assim eu vou ter mais combustível, eu vou malhar horrores. Não, não é assim que funciona. O corpo regula isso tudo. Ah, não, vou tomar, sei lá, vou comer um chocolate antes de treinar, vou comer dois chocolates, vou comer três chocolates. Não é assim. O corpo não funciona só com gordura, só com carboidrato, só com fosfocreatina. Não, não é assim. Né? O combustível que o corpo usa é variado em nosso funcionamento normal. Né? Nós utilizamos gordura, carboidrato, tal. Eu conheço pessoas, conheço pessoas, conheci duas pessoas que são guias de alta montanha, e um deles é da equipe russa de resgate, trabalha para o governo, inclusive. Ele sobe o Elbrus, que é a montanha mais alta da Rússia. Da Rússia, não, da Europa, né? Rússia, parte da Europa, né? Parte ali perto da Geórgia. Ele sobe a montanha sem comer nada, sem beber água. Isso ele treinou, não estou dizendo que seja bom, não. Ele treinou durante anos, 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 anos. O cara é um fiapo. Logicamente que ele tem na mochila dele, tem água, tem tal, mas ele treina fazer isso porque para você passar para a equipe russa de resgate, você tem que ter um componente genético, além do componente de treinamento, além do seu investimento, sua idade, além disso tudo, mas você tem que ter um componente genético que aguente muito tempo. Então, eles treinam assim para ver quem é que aguenta mais, quem é que pode fazer parte da equipe. Mas é maluquice, né? Para nós, humanos, é maluquice fazer isso. Aí, às 3 da manhã que a gente saiu, sem beber água, sem comer nada, e subindo a montanha, ficar caminhando, parando poucas vezes no meio do caminho, caminhando 12 horas, para chegar a 12 horas, não, foram 8 horas, sei lá. Não, acho que foi 12 horas, que foi no começo da tarde que a gente chegou, sei lá, caminhando 10 horas que seja, praticamente, e depois descer ainda, eu desci de snowboard, desceram caminhando. E, enfim. Então, isso é uma maluquice. Ele faz esse treinamento? Faz. Ele tem um costume desse? Melhor do que a gente, logicamente. Agora, ele subiria a montanha muito melhor comendo, bebendo, óbvio, né? Claro. Bom, da Bessa aqui, o que que você... Ah, sim, Maurão, no treino é melhor fazer menos exercícios, mas com mais intensidade. Exemplo, 4 exercícios só. 2 de peito, 2 de tríceps, mais 3 repetições até a falha. Faz sentido? 3 repetições ou 3 séries, 3 sets. Odeio treinos longos. Olha, se você quiser, você falou que queria ganhar um pouco de massa em algum lugar que eu vi, queria aumentar um pouco de massa muscular. Então, faz o que você aguentar, mas faz muito intenso. Só que não faça só isso, tá, Odabess? Faça. Pode ser. Tem gente que ganha massa muscular fazendo só, por exemplo, de membros superiores, fazendo só barra e paralela. Mas quando faz, faz muito intenso. Só barra paralela, você vê caras fortes só de barra e paralela, e flexão de braço, e calistenia, entre aspas, né? Agora, é a intensidade que vale. Se você fizer bem intenso, aí sim. Agora, o até a falha, não é até a falha, você é fazendo 100 repetições, né? Se você quiser ganhar massa muscular, você vai fazer, botar uma carga que você consegue fazer de 8 a 12 repetições, depende da época do ano, depende qual série, se é a primeira, se é a última série, se isso varia, né? Se você quiser mais informação da Bess, tem várias lives sobre hipertrofia que você pode assistir, né? Na Baster.com. É só aqui, ó, entra na Baster.com. Aí vai ter aqui, ó, galeria. Aí você aperta aqui, ó, galeria, né? Aí vai abrir uma outra aba aqui. E aqui tá o chat ao vivo, né? Estamos ao vivo agora. Mas são todos os todas as lives que já fizemos, né? E você pode botar por área aqui, né? Na área você vai colocar saúde, esportes, e aí você pode pesquisar vídeos por termo hipertrofia. Hipertrofia. Tá, você bota aqui pesquisar, vamos ver o que que vai sair. Bom, como a gente está no, no, na live, pode ser que não vá sair o pesquisar o vídeo aqui, né? Quando você. Agora eu que fiquei. Não. Hipertrofia, tá vendo? Tudo que tem hipertrofia está aqui, ó. Hipertrofia, variações de treino, tudo isso vai ter hipertrofia. Mas você pode colocar aqui na busca também, no pesquisar vídeo, você pode colocar pesquisar no título, né? Moderador Mauro. E aí você bota pesquisar vídeos. Ah, não, pesquisar vídeo está aqui embaixo, ó. Aí bota aqui, ó, pesquisar vídeo, hipertrofia no título. Aí está aqui, ó. Tem dois falando especificamente sobre hipertrofia. Um só sobre hipertrofia, outro hipertrofia e saúde, né? Enfim, vamos voltar aqui, onde a gente estava, que eu já esqueci. Ah, está aqui. Show, valeu. Vou maratonar as lives. Boa, isso aí. Bom, passando para frente. Então, número 2 acabamos. Agora vamos para o número 3. Treinos ou dietas intermitentes. Isso aí, para falar a verdade, é um de meus problemas. Porque eu moro num lugar que, às vezes, eu. Dependendo da temperatura, eu faço muitas atividades outdoor. E um tipo de atividade que chega até a ser esquiar, né? E dependendo da outra época do ano, eu corro de sunga na praia. Só boto short. E corro na praia, tem que correr às 8 da manhã no máximo, 7 da manhã, porque está muito quente. Então, moro num lugar mais ou menos assim, que tem essa variação. Então, depende da época do ano, eu faço um tipo de atividade, eu faço outro tipo de atividade. E esses tipos de atividade, o que eu poderia manter seria musculação e seria uma corrida. Eu posso correr na esteira, na academia também, eu posso correr na praia. Corri no outro dia até, veio uma. Maluca de uma amiga minha veio aqui, estava, sei lá quanto é que estava, 8 graus, 12 graus, fiz até um post sobre isso, e estava correndo, legal, bota roupa e corre, né? Mas o meu foco não é bem esse, o meu foco é túnel de vento, paraquedismo, e no inverno é snowboard. Então eu mudo bastante, né, o meu tipo de treino, que não deixa de ser um problema para mim, é um problema sim. É melhor você fazer um treino programado do que ficar mudando. Mas vamos lá, deixa eu explicar em geral. Treinos ou dietas intermitentes. Quando não mantemos uma regularidade na nossa ingestão e gasto de calorias, no nosso metabolismo, no treino de força e treino cardiopulmonar, no treino de força e no cardiopulmonar, deixa eu botar aqui, e no cardiopulmonar, beleza, ficou melhor assim. O corpo não tem tempo de acostumar com as mudanças necessárias para atender às novas demandas. O que que eu quero dizer assim? Quando a gente não mantém qualquer tipo de regularidade, o corpo, ele não tem tempo de acostumar. O metabolismo volta àquilo que ele está acostumado. Então, eu falei de snowboard, né? Todo ano, não todo ano, mas. Muitos anos, na maioria dos anos, vem amigos meus do Brasil para esquiar comigo aqui, perto da minha casa, que é a 3 horas da minha casa, tem um dos melhores lugares do mundo para esquiar. Então, a gente vai, fica 5 dias, 3 dias, uma semana, vamos colocar uma semana que fica mais fácil, ou pelo menos 5 dias. Depois de eu fazer 5 dias de snowboard, e eu posso medir, às vezes até emagreço, mesmo comendo mais, eu até emagreço, mas minha coxa, a medida de coxa, ela está maior. A circunferência de coxa ela está maior. Depois de uma semana de snowboard, fazendo snowboard 5 dias em uma semana, por exemplo. Eu meço sim. Não é sempre, mas já fiz várias vezes essas medidas. Mas o que acontece? Passa alguns dias, aquilo vai embora. Porque o corpo, ele não tem tempo de acostumar com aquela mudança. Agora, se eu ficar fazendo snowboard o tempo inteiro, e quando for verão, na Europa, eu for para a América do Sul, para esquiar na América do Sul, na Argentina, no Chile, quando for verão no hemisfério sul, eu vou para o hemisfério norte, esquio no hemisfério norte, aí o corpo vai se acostumar àquela atividade, senão o corpo não acostuma, tá? Então, a conclusão é que somente podemos mudar o estado do corpo de forma a mantermos por longo prazo se treinarmos o corpo da mesma forma, a longo prazo. Então, quer dizer, mudanças pequenas, como eu falei acima aqui, né? Dei até aqui eu emagrecer uma mesma progressão e falei também ganho de massa muscular, né? Na mesma progressão é difícil, porque o corpo ele tende a querer ficar daquela forma que ele está acostumado, de como ele foi treinado, de como ele se sente à vontade. Então, você precisa treinar a longo prazo para você ter as mudanças que você quer. A longo prazo também. Então não adianta você treinar a curto prazo, porque a mudança que você vai ter vai ser nenhuma. Você treinou 2 semanas, fez musculação 2 semanas, e mais 2 semanas já aquilo tudo, já qualquer mudança que teve já foi embora. Estou falando em termos gerais, tá, pessoal? Não estou falando, ah, mas eu fui treinar musculação 2 semanas, tive uma inflamação no ombro que não foi embora 2 semanas depois. Não, estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estou falando sobre treinamento esportivo e, nesse caso, sobre dietas também. Dieta, não estou falando dieta rigorosa, estou falando dietas, é o que a gente come, né? Então, qualquer interferência metabólica no corpo, que seja por curto prazo, tende a ser desprezível no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se você corre, ou se você faz musculação, ou se você vai passar suas férias esquiando, ou se você vai passar suas férias na praia enchendo a pança de comida. Férias que eu digo uma semana. Você vai lá para um resort, fica uma semana se enchendo de pão, chocolate, se enchendo de pizza, se enchendo de tal. No longo prazo, isso é desprezível. Se você, logicamente, voltar à vida que você tinha antes, né? Eu respondi hoje um post, não lembro de quem, sobre aquela velha, velha história, né? O que faz mal não é o que você come entre o Natal e o Réveillon, é o que você come entre o Réveillon e o outro Natal, né? O que faz mal não é o que você come entre o dia 24 e o dia 1º, é o que você come entre o dia 1º e o dia 24, né? É isso que é o faz mal, quer dizer, é isso que vale. Enfim, então, qualquer mudança no corpo, metabólica, que seja por curto prazo, qualquer. Pessoal, olha só, não estou falando aqui de remédios, se você vai morrer e vai fazer quimioterapia, aí isso vai te salvar, ou se você vai usar hormônios. Ou usar alguma droga, algum estimulante numa corrida, ou usar. Eu estou falando em situações normais, saudáveis, tá, pessoal? Esse aqui é um, é uma, essa aqui é uma live de saúde, estou falando de situações saudáveis. Se você for um atleta profissional que você é peso cruzador e quer competir no peso pesado, você é campeão no peso cruzador e quer competir no peso pesado, aí você vai tomar um monte de hormônio, vai fazer um monte de treinamento maluco, vai tomar um monte de estimulante, vai comer horrores, mais do que aquelas 7 mil calorias por dia e etc. É outra história. Isso não é o normal, isso não é o saudável, né? Estamos falando aqui sobre saúde, beleza? Onde é que eu estava? Aqui. Bom, vamos fazer então, vamos recapitular, que eu acho que já passei aqui a ideia principal. Já temos aí mais de 40 minutos de live. O que eu falo de acostumar, por exemplo, tem gente que consegue falar durante muito tempo sem beber água. Não é o normal, mas tem gente que consegue. Eu não consigo, minha voz começa a mudar, minhas cordas vocais começam a mudar. Eu começo a sentir desconforto, então vocês podem ver que eu sempre faço a live bebendo uma aguinha de vez em quando. O corpo acostumou com isso. Posso acostumar diferente? Posso, mas provavelmente se eu acostumar diferente, minhas cordas vocais vão se adaptar de forma diferente. Minha voz vai ser diferente, meu tom vai ser diferente, minha respiração vai ter que adaptar também. se eu falar não sei quantas horas sem parar todos os dias, sem beber água, né? Então é questão de adaptação. Então vamos lá. Live de hoje foi contenção e gasto energético na prática. Como eu falei para vocês, né? Não entramos muito aqui em bioquímica, senão ia ser uma loucura. E nem, para falar a verdade para vocês, tenho condição de fazer uma live técnica sobre isso. Mas na prática, a gente tem bastante experiência aqui. Então, o corpo tenta manter um estado confortável dentro do que está acostumado. Logicamente, porque se ele está acostumado com aquilo, ele está confortável. Mesmo pessoas que estejam. Que estão em temperaturas muito elevadas o ano inteiro, ou temperaturas muito frias o ano inteiro, elas acabam ficando confortáveis com aquilo, porque o corpo está acostumado, se elas nasceram, né, ali. Se não nasceram ali e vão para lá depois de 30 anos de vida, 50 anos de vida, é mais difícil de acostumar. Algumas vão acostumar melhor, outras piores, mas vai ter um tempo para acostumar. Tá? Então, todas as vezes que mudamos o estado do nosso corpo, ele tende a voltar ao estado anterior. Se você engorda, se você emagrece, se você ganha mais músculo, se você, mesmo que você perde músculo, né, até se acostumar ao novo estado. Então, ele volta àquele estado anterior até se acostumar ao novo estado. Então, mesmo se você ficou muito tempo sem treinar, você não vai minguar de um dia para o outro. Lógico que aquele inchadinho da semana passada, da semana retrasada, vai diminuir. Como eu abro outro parênteses aqui, pessoal. Não estou falando se você pegou uma doença absurda, está fazendo um tratamento de hepatite C, ou que aí você emagrece 15 quilos em 2 meses, sei lá. Não estou falando disso, estou falando de situações normais, né? Então. Qualquer excesso ou falta para o corpo tende a refletir na contenção de energia ou no gasto calórico, além de outros mecanismos como regular líquidos, ajudar metabolismo, forçar o repouso. Como, por exemplo, né, você treinar sem combustível, você pode até desmaiar. Você forçar demais no treino que você não está acostumado, você pode até desmaiar. Você treinar com muito calor. Por exemplo, você pode até desmaiar. Isso aqui é quase o extremo. O extremo seria morrer, né? Mas o mais perto do extremo é você desmaiar, o corpo para por isso. Então, por que que reflete na contenção de energia ou no gasto energético? Porque se você muda alguma coisa no seu corpo muda também a forma com que ele absorve energia, com que ele retém a energia. Né? Seja em gordura, seja energia muscular, né? Carboidrato, glicose muscular, seja creatina muscular, gordura já falei, né? Então, a forma que ele vai conter a energia vai ser diferente. E a forma que vai gastar energia também vai ser diferente. Se você está bem alimentado, se você está descansado, você vai conseguir ter um gasto de energia maior do que se você não está descansado, se você não está bem alimentado. Isso é uma coisa óbvia, que eu nem precisaria explicar, mas estou aproveitando aqui, já que o Manguito deu essa ideia, né, de fazer essa live para explicar, né? Porque o corpo, com o metabolismo, ele regula tudo isso, regula a forma como ele absorve energia, regula a forma como ele mantém energia dentro do corpo, regula a forma como ele gasta energia. Né? Por exemplo, lugares frios você gasta energia diferente de lugares quentes. Lugares frios você absorve energia diferente do que em lugares quentes. Né? O corpo vai adaptando. Então, emagrecer numa mesma progressão por muito tempo ou ganhar massa muscular na mesma proporção. Né? E no mesmo tempo. E no mesmo tempo. Ficou muito longo isso aqui. Não gostei, não, mas vai ficar assim por agora. Então vamos lá. Emagrecer numa mesma progressão por muito tempo ou ganhar massa muscular na mesma proporção no mesmo tempo. Ou melhor, você ganhou 1 centímetro de braço treinando 2 meses, beleza, vou treinar mais 2 meses, vou ganhar mais 1 centímetro de braço. Então, 4 meses, vou ganhar 2 centímetros de braço. Vou ganhar mais dois, vou treinar mais 2 meses, vou ganhar mais 1 centímetro de braço. Em 6 meses, você vai ganhar 3 centímetros de braço? Provavelmente não. Provavelmente você ganhar 1 centímetro de braço em 2 meses, pode ser. Depende do seu tamanho, depende da sua altura, depende do seu, tamanho do seu braço, depende se você engordou, depende de uma série de coisas, né? Estou fazendo só um paralelo para a gente entender. Mas se você ganhar 1 centímetro de braço em 2 meses, não necessariamente. Em mais 2 meses, você vai ganhar mais 1 centímetro de braço. E muito menos necessariamente, ou provavelmente não vai acontecer, em mais outros 2 meses, você ganhar mais 1 centímetro de braço. Ganhar 3 centímetros de braço em 6 meses, se você nunca treinou e começou a treinar, foi uma pessoa grande, uma pessoa alta, que tenha os ossos grandes, né? Tenha, pode até ser. Mas é bem difícil, né? Isso não é a normalidade. Mesmo que seja o normal, mais 2 meses, mais 2 meses, mais 2 meses, quer dizer, em um ano você não vai ganhar 6 centímetros de braço, e no segundo ano vai ganhar mais 6 centímetros de braço, e no terceiro ano vai ganhar mais 6 centímetros de braço, senão em 4 anos você ia ter ganho meio metro de braço de circunferência, né? De ganho, fora o que você já tinha. Então vamos lá. O corpo tenta, das formas citadas no início da live, já falei, manter a sua massa, tanto para engordar quanto para emagrecer. Se você perde muito peso, o corpo usa os mecanismos possíveis para que não haja perda de peso excessiva. Então você consegue perder peso durante um certo tempo, depois aquela quantidade de peso que você perde vai começar a diminuir. O mesmo para ganho de massa. Depois eu arrumo aqui, massa muscular. Depois eu arrumo aqui. Se você perde muito peso, o corpo usa os mecanismos possíveis para que não haja perda de peso excessiva. O mesmo para ganho de massa muscular. Fernando Gonzaga, queria voltar a fazer exercício agora. Espero a dor passar ou já inicio? Tenho 47 anos. É dor de quê? Né? Depende. Se você está com dores de exercício, se a dor está muito forte, se está demais, você espera um pouquinho. Mas se for uma dor razoável, você pode treinar em cima da dor, se for uma dor razoável, sem problema. Coloquei antes. Ah, perdão! Perdão, não vi aqui, Fernando Gonzaga. Eu estava falando. Então, vamos fazer o seguinte, Fernando. Eu acabo de esse raciocínio aqui, leio aqui, tá? Leio para você. Então, vamos lá. Quando se ganha peso, é em processo de muitos dias. Se no dia seguinte de um abuso calórico, voltamos ao regime normal de alimentação e exercício, nosso peso tende a voltar ao que era. Da mesma forma que quando ganhamos massa muscular, separamos o treino por algum tempo, tendemos a perder o que ganhamos. É mais ou menos isso. Isso aqui ficou muito longo, mas beleza, depois eu arrumo aqui, tá? Vamos aqui para o Fernando, então. Depois a gente fala exercitar sem combustível. Mauro, há 45 dias tive estiramento com pequena rotura, ligamento colateral medial. Dor desde então. Leva tempo e preciso fortalecer os músculos. Estou há 8 anos parado com exercício. Olha, eu, se fosse você, perguntaria ao médico, né? Porque eu não sei qual é a pequena rotura. O colateral depende do exercício que você fizer. Se for. Eu conversaria com o médico e agora, nesse primeiro momento, pelo menos em exercícios de membros inferiores, ou que você precisasse dos membros inferiores para o exercício, né? Você falasse com o fisioterapeuta. Porque você está 8 anos parado, teve há 45 dias uma pequena rotura no ligamento colateral medial, então. Você queria fazer os exercícios agora? Você até pode, mas eu falaria com o médico para saber qual a extensão dessa rotura e qual é a inflamação também, porque às vezes teve uma pequena rotura, pequena mesmo, e nem inflamou muito, e tem uma dorzinha ali. E de repente, até você fazendo exercício, dependendo do exercício que você faça, com acompanhamento fisioterápico, pode ser até que melhore a dor, agora a curto prazo, né? Mas eu não faria nada de membros inferiores, né? Estiramento com pequena rotura, ligamento colateral medial. É, papapá, leva tempo, precisa fortalecer os músculos dos membros inferiores. É isso mesmo. É isso mesmo. É, então seria isso, tá, Fernando? A minha ideia é essa. Agora, parte de cima, rapaz. Vai lá, faz parte de cima. Lógico, não força a perna, mas faz abdominais, faz exercício de peitoral, de costas, de ombro. Nada te impede. Lógico, se a dor for demais, você tem que ir no médico antes de qualquer coisa, antes de ir na academia. Mas se é uma dorzinha, não deixa de fazer pelo menos parte superior do tronco, tá? Não tem problema nenhum isso. Mas consulta o médico e começa os exercícios de membros inferiores com o fisioterapeuta, até o fisioterapeuta te liberar para você fazer outros exercícios, tá bom? Isso é importante. Beleza, vamos lá. Então, treinos ou dietas intermitentes. Quando não mantemos uma regularidade na nossa ingestão e gasto de calorias, no metabolismo, no treino de força e no cardiopulmonar, o corpo não tem tempo de acostumar com as mudanças necessárias para atender às novas demandas. Ou melhor, se nós estamos fazendo um treino de força que não estamos acostumados, ou um cardiopulmonar, um treino cardio, né, uma corrida que não estamos acostumados, né, se mudamos ingestão de calorias, de nutrientes que não estamos acostumados, né, o corpo, nós estamos fazendo demandas diferentes para o corpo. E o corpo vai precisar de tempo para acostumar com essas novas demandas. Então, se não mantermos uma regularidade nessas demandas, o nosso corpo não vai acostumar. A demanda e na perda também, né? Quando você quer emagrecer, se você não mantiver aquela regularidade de emagrecer, o corpo vai ganhar o peso mais fácil do que emagrecer, porque ele está acostumado com aquele peso, né? Ganho de músculo igual, o corpo vai querer perder músculo com uma certa velocidade maior do que ganhar se você treinar pouco tempo, né? É isso. Então a conclusão aqui, somente podemos mudar o estado do corpo de forma a mantermos por longo prazo esse estado se treinarmos o corpo da mesma forma, a longo prazo. Por isso que nós dizemos que saúde não é uma coisa minimalista, né? Saúde é um macrociclo, é a sua vida toda. Então, qualquer interferência metabólica no corpo que seja por curto prazo tende a ser desprezível no longo prazo. Ou melhor, qualquer tentativa de emagrecimento, dieta relâmpago, ganho de massa muscular rápida, qualquer maluquice que você fizer, que quiser em pouco tempo, quiser resultados ou tiver resultados bons ou maus em pouco tempo, tendem a ser desprezíveis a longo prazo. É mais ou menos isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, principalmente aí quem participou escrevendo alguma coisinha, Fernando, The Best, Asmita, bem-vindo. Katatonitz, bem-vindo. E para as outras pessoas que nos assistiram, que eu sei que tem mais gente assistindo aí. Então, a todos vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana. E próxima quarta-feira, provavelmente, é o Paulo que vai fazer a nossa live de saúde. Tá bom? Então, e uma ótima tarde para vocês também. Grande abraço.